representante do setor de recicláveis no Brasil, que é também diretor de uma cooperativa, a Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente, a Copama, do estado do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Fernandes. Como é que está atualmente o mercado de produtos recicláveis no Brasil, em sua visão?
As cooperativas, elas vivem da venda, né, da comercialização dos materiais. Sendo que a gente passa durante um ano entre 6 e 7 meses em crise, só de baixa de mais baixa de valores. Os valores vão caindo assim, despencando, né? Não vai despencando conforme a inflação, 1%, 0,5%, não. Ele cai para chega às vezes até 70%, 80%, como já aconteceu. Tá? E geralmente a média fica de 50% e 60%. Então, nesse período, tudo vai baixando, né? A venda dos materiais vai baixando. Todas as despesas que a cooperativa tem só aumentam, né? Consumo de luz continua aumentando, os valores aumentam, você paga um aluguel, aumenta, você compra EPI, aumenta, você compra uniforme, aumenta, alimentação aumenta, passagens aumentam, combustível aumenta. Então, é a manutenção dos maquinários, dos veículos, tudo tem um valor que, quando de um mês para o outro, cada um mora um preço. E a coleta seletiva, ela pode aumentar, nós temos bastante material, bastante clientes, mas infelizmente a gente não consegue alcançar o patamar desejado.
Fala-se muito em coleta seletiva, porque o aumento dessa coleta não garante sozinha a melhoria da reciclagem, em sua visão?
Não garanto, porque quanto mais material, né, a gente precisa de mais mão de obra. É maravilhoso se todo o material ele suprisse a necessidade das cooperativas e dos cooperados, mas infelizmente não.
A gente sabe que houve um crescimento na procura por delivery, principalmente no ramo de alimentação. Como o descarte incorreto de embalagens de deliveries afeta esse processo de reciclagem pelas cooperativas?
Delivery geralmente é realmente comida, né? Alimentação. Então, não se tem um cuidado nos restaurantes, seja quem for o fornecedor, de criar, de mandar embalagens realmente recicláveis. E que o material, o produto, ele não contamine o que é reciclável. Que tenha um tipo de embalagem que seja impermeável, dizer assim, para não contaminar. Vou dar um exemplo: a pizza, né? A pizza, a maioria das caixas a gente consegue reciclava, muitas vezes não, porque o outro papel, uma outra coisa que embala, ele não é impermeável, como eu falei, e acaba contaminando, né, essa outra embalagem, a caixa. Então, eu digo que, em geral, as embalagens é o papelão. Então, se não houver uma embalagem impermeável para não contaminar essa outra embalagem de papelão, infelizmente danifica e a gente fica sem ter como encaminhar essa embalagem para a cadeia da reciclagem. A cobrança em cima das cooperativas é muito grande, porque é um CNPJ, se paga todas as taxas e tributos como qualquer outra empresa, mas infelizmente não tem um alento, dizer assim, de ninguém, de nenhuma empresa, nem do poder público, nem do poder privado, de ter a compreensão que, se não forem as cooperativas a receber esse material e destinar corretamente, eles vão ter que mandar para uma empresa de coleta, que coleta o material, talvez retire um material ou outro, demais manda para o aterro sanitário e ainda paga muito caro.
De que forma a contaminação dos materiais influencia o valor de mercado dos recicláveis?
Contaminou, já sabe, a gente perde quase todo o material ou parte dele. E quando você tem uma folha contaminada, você não tem que pegar, rasgar aquele pedaço que está contaminado. Infelizmente, não, porque é tempo que se perde. Então, é tomar cuidado mesmo para que não tenha alimento, para que não tenha restos de produtos nas embalagens, para que não contamine essa embalagem e outras também.
Quais produtos descartáveis geralmente há uma maior resistência, há uma grande dificuldade em fazer esse processo da comercialização depois da coleta por vocês, trabalhadores desse segmento?
Alguns materiais, como aquele plástico dos ovos de frutas, aquilo ali já é um material que já foi reciclado, às vezes tem uma dupla composição, e isso a gente não consegue encaminhar para a cadeia da reciclagem. Os compradores não aceitam. Existe caso da caixa longa vida, né? Que ele tem uma, não só dupla, tripla, mas então a gente fica nessa questão. Esses tipos de materiais são difíceis para reciclar, como o BOP, a embalagem de salgadinhos, né? A embalagem de batata frita. Isso aí é muito complicado também. Aí a gente sabe que tem reciclagem, mas dependendo do local, a gente não consegue encaminhar para reciclagem. É o mesmo conceito que o copinho descartável PS, porque para você fazer uma quantidade suficiente para mandar para reciclar, você tem que juntar, 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 e você não tem, às vezes, espaço, por mais espaço que você tenha. E se você for fazer uma prensagem, até você até fazer um fardo, são centenas, talvez dezenas de bags. Isso aí, de alguma forma, talvez não seja bag. Como é que vai ser acondicionado? E aí você vai criar, quando você chegar a fazer um fardo, sei quantos quilos, o valor não compensa. É, pelo tempo de armazenagem, pelo que você gastou para armazenar, pelo tempo de prensagem, pela mão de obra que foi direcionada para isso. Porque novos materiais de embalagem representam desafio, é justamente isso, né?
Quais são os eventos sazonais? Aqueles eventos que acontecem em determinados períodos do ano afetam a quantidade e também o tipo de resíduos coletados pelas cooperativas?
Os eventos, esses sazonais, como final do ano, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, tudo isso são eventos que eles afetam de forma positiva e não negativa. Carnaval, tudo é bastante positivo. Ele só exige mais tempo, vem mais material, mas quando chega material, se você não tiver uma mão de obra suficiente também, a cooperativa ela acaba se tornando teu espaço de uma forma muito ruim, irregular, de forma não organizada. Tá? A gente quer sempre ter mais pessoas trabalhando, mais quantidade de pessoas, mas quem tem a condição de ser corretos e justos com ela, que tem uma remuneração